DW. Jornal da Noite.
São estes os títulos do Jornal da Noite desta terça-feira. Em Angola continuam as dúvidas em torno do asilo concedido ao ex-presidente do Gabão, Ali Bongo.
A atribuição deste asilo político ao Ali Bongo não tem que ver com os fundamentos próprios que a Constituição e a lei, no caso Angola, ou de qualquer Estado constitucional.
Em Cabinda, explosões em plataforma petrolífera causam vários feridos.
Só sentimos um estrondo, só sentimos um fogo. Não tem como explicar de concreto, porque nós todo mundo estávamos a trabalhar, eu estava no andaime, só sei que fui projetado.
E o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa deverá reunir-se amanhã com o presidente norte-americano Donald Trump.
O objetivo é tentar limpar a imagem da África do Sul e eliminar a percepção que Trump está a transmitir sobre a África do Sul como um país onde está a ocorrer um genocídio contra africanos brancos.
Cristiane Vieira Teixeira na edição, António Cascais na apresentação. Bem-vindos à DW Português para a África. Boa noite. E vamos abrir este Jornal da Noite em Angola, onde continuam os questionamentos em torno do asilo concedido ao ex-presidente do Gabão, Ali Bongo. A decisão do governo angolano está a ser contestada por setores da sociedade civil que questionam a legalidade da medida, uma vez que o antigo chefe de Estado é apontado no seu país por alegados crimes de corrupção e violações dos direitos humanos. Os detalhes com Adalberto José.
A Constituição angolana, no seu artigo 71, prevê a possibilidade de concessão de asilo a cidadãos estrangeiros ou apátridas em situação de perseguição política. O texto estabelece que, citamos, é garantido a todo cidadão estrangeiro ou apátrida o direito de asilo em caso de perseguição por motivos políticos, nomeadamente de grave ameaça ou de perseguição em consequência da sua atividade em favor da democracia, da independência nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana. Fim de citação. Contudo, para o jurista e analista político Manuel Cangundo, o caso de Ali Bongo não se enquadra nos critérios previstos pela Constituição.
A atribuição deste asilo político ao Ali Bongo não tem que ver com os fundamentos próprios que a Constituição e a lei, no caso Angola, ou de qualquer Estado constitucional, né, conferem ou então, digamos, prevêem. Porém, são por razões escusas. Razões escusas é aqui, digamos, pelo facto de serem, e se podemos considerar assim, né, o regime angolano, irmão gêmeo do regime instaurado naquele país, no caso, Gabão.
Ali Bongo e a família chegaram a Luanda na passada quinta-feira, 15 de maio, na sequência dos contactos do presidente da República de Angola e da União Africana, João Lourenço, com o atual líder gabonês, Brice Nguema. A DW, Benedito Daniel, presidente do Partido de Renovação Social. O acolhimento de Bongo não deve ser interpretado como uma validação da sua ação enquanto chefe de Estado.
É que nós recebemos-lo não como presidente do Gabão, como um cidadão gabonês que exerceu a função de presidente e agora quer se exilar em Angola, portanto, como um cidadão. E aí o presidente João Lourenço recebeu nessa formalidade que eu aqui acabo de enunciar.
Ali Bongo foi afastado do poder em 2023, na sequência de um golpe de Estado liderado pelo então comandante da Guarda Republicana, Brice Olingue Nguema. Entre os motivos invocados pelos militares estiveram alegados crimes de traição à pátria e corrupção. Benedito Daniel estranha o facto das autoridades gabonesas não terem intentado qualquer ação judicial contra o ex-presidente do país, apesar das alegações de ter praticado crimes.
Se formos a considerar a questão da traição do país, é que existem tribunais no Gabão E existem tribunais internacionais, mas não houve nenhum processo que fosse acometer o presidente Ali Bongo como se fosse traidor da nação.
A família Bongo manteve-se no poder no Gabão por mais de 5 décadas. Omar Bongo, pai de Ali Bongo, governou o país de 1961 até a sua morte em 2009, sendo sucedido pelo filho, que se manteve no cargo até a sua destituição em 2023. A DW, José Adalberto.
E queremos recordar que já colocamos a nossa pergunta do dia no Facebook da DW. O ex-presidente do Gabão, Ali Bongo, e toda a sua família merecem ser recebidos de braços abertos como exilados em Angola? Muitas respostas já foram colocadas. Uma delas foi de Rui Bugara. Ele diz: hoje é o Ali Bongo, amanhã será a vez do João Lourenço. Uma mão lava a outra. Há sempre entre ajuda e solidariedade entre ditadores. Já sabem, os vossos comentários são sempre bem-vindos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, condena a repressão policial contra uma mulher grávida no último domingo na vila autárquica de Gorongosa, província de Sofala, considerando que o ato compromete o diálogo político inclusivo iniciado este mês em Maputo. Segundo o presidente do partido, Lutero Simango, a ação da polícia viola os princípios do acordo sobre liberdades político-partidárias. Ele também questiona por que a polícia não impediu as marchas da Frelimo em celebração aos 100 dias de governo de Daniel Chapo.
Há violação do compromisso político assinado no dia 5 de março, que é sobre liberdade da realização das atividades político-partidárias. O que fizeram os nossos membros na Vila de Gorongosa naquele dia, no domingo passado, e a polícia, em vez de dialogar, usou os meios repressivos, meios violentos, para intimidar os nossos membros. Por que não impediram essas marchas do Partido Frelimo a ser encabeçadas por pessoas estranhas naquelas zonas?
Palavras do presidente do MDM, captadas pelo correspondente da DW em Maputo, Romeu da Silva. O governo moçambicano garantiu hoje que as forças de defesa e segurança continuam no terreno a envidar esforços para repor a normalidade na reserva especial do Niassa, norte do país, após recentes ataques por homens armados. Em causa estão ataques contra a reserva especial do Niassa por supostos rebeldes que causaram 2 mortos e 2 desaparecidos. A companhia aérea angolana TAG anunciou hoje o reforço das ligações aéreas para as principais rotas regionais, com voos adicionais para Maputo, Cidade do Cabo e Joanesburgo e Brazzaville. O trajeto Luanda-Maputo-Luanda passará a contar com 5 frequências semanais.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 20 de maio de 2025. Vamos agora à Cabinda, onde um incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira numa plataforma na zona marítima de Cabinda resultou em 17 feridos, dos quais 4 se encontram em estado grave. Simão Lelo com os detalhes.
Segundo um ofício da empresa Chevron, a que a DW teve acesso, o incêndio teve lugar durante uma operação de manutenção anual realizada no âmbito de uma paragem programada. A produção da plataforma já estava suspensa desde o dia 1 de maio de 2025, precisamente para a execução desta manutenção. José Lopes, de 39 anos de idade, teve queimaduras no rosto. O trabalhador da empresa Algoa conta como tudo aconteceu.
quando eram volta das 13 horas, todos nós estávamos ocupados nos nossos serviços, local de serviço, e só sentimos um estrondo, todo mundo estava distraído, só sentimos um fogo no local de serviço. Não tem como explicar do concreto, porque nós todo mundo estávamos a trabalhar, eu estava no andaime, só sei que fui projetado do andaime para o chão.
Clemente Jim, de 59 anos, trabalha para a empresa Grama e teve ferimentos no braço esquerdo. Relata ter ouvido uma explosão.
Nós estamos numa paragem, numa plataforma, a fazer nossas atividades. Mas o que aconteceu é que foi surpresa, né? Para todos nós que lá estávamos. A outra equipa estava a mudar uma linha e essa linha tinha resíduos de gás. Depois daí criou coisa, explosão.
Das 17 vítimas, 4 encontram-se em estado grave a receber cuidados no hospital. O médico Manuel Nascimento fala dos casos que deram entrada na unidade de saúde e tranquiliza os familiares das vítimas.
Vão recebendo medidas gerais de atendimento ao doente queimado. As famílias, nós apelamos sempre à calma, dizer que os seus parentes já estão aqui conosco, já estão a ser assistidos, tudo a correr na normalidade.
Face à situação, são crescentes as manifestações de solidariedade com os trabalhadores afetados, bem como os apelos para que as autoridades apurem de facto o que se passou e se não houve negligência. Em comunicado, a cabine Golf & Company, subsidiária angolana da Chevron, garante fornecer atualizações à medida que mais informações forem disponibilizadas e que as causas do incidente estão a ser investigadas, sem avançar detalhes. Da cabine para a DW, Simão Lelo.
O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa deverá reunir-se com o presidente norte-americano Donald Trump nesta quarta-feira para uma conversa que vai determinar o futuro das relações entre os dois países. Desde o início de 2025, as relações entre os Estados Unidos e a África do Sul deterioraram-se devido a divisões ideológicas, alianças geopolíticas diferentes e conflitos políticos internos. Um trabalho de Martina Schwikowski, adaptado por Catarina Martins.
A visita acontece poucos dias depois de os Estados Unidos terem acolhido um grupo de 59 sul-africanos brancos que o presidente Donald Trump afirma estarem a ser perseguidos na África do Sul devido à sua raça e enfrentar um genocídio. Contudo, o governo de Cyril Ramaphosa nega as alegações. Fredson Gilling, diretor do Programa Regional da Fundação Rosa Luxemburgo para a África Austral, em Joanesburgo, acredita que o encontro poderá servir para melhorar a imagem do país africano.
O objetivo é tentar limpar a imagem da África do Sul e eliminar a percepção que Trump está a transmitir sobre a África do Sul como um país onde está a ocorrer um genocídio contra africanos brancos.
As tensões entre os dois países aumentaram devido à recente política comercial de Trump, que atingiu duramente a África do Sul, mas também devido ao corte no financiamento dos Estados Unidos para projetos de desenvolvimento. O facto de a África do Sul não ter tomado uma posição contra a Rússia quando esta invadiu a Ucrânia e de ter laços estreitos com a China também contribuiu para a tensão política. Segundo Fredson Gilling, grande parte da população sul-africana olha para a visita com algum ceticismo.
Mas um segmento da sociedade está muito cético em relação à reunião do presidente, tendo em conta a forma como Trump lida com os seus opositores. Há um pequeno segmento da sociedade sul-africana que acredita que é importante que Ramaphosa aproveite esta oportunidade para restaurar a independência da África do Sul.
O analista político e diretor da Political Futures Consultancy, Daniel Silk, destaca a relevância da liderança da África do Sul este ano no G20.
O G20, apesar dos comentários e das tentativas dos Estados Unidos de se retirarem das organizações e organismos globais, continua a ser um dos mais importantes.
Daniel Silk não acredita que a visita da África do Sul seja oportuna e que tenha algo a ver com a partida de refugiados africanos brancos para os Estados Unidos. O analista político espera uma reunião diplomática, no entanto, salienta a imprevisibilidade da atual administração norte-americana.
Os Estados Unidos estão a tomar posições diferentes em todos os tipos de questões e Trump, em particular, critica um líder num dia e no dia seguinte estende a mão de amizade se for benéfico para os Estados Unidos.
Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
Mais de 1000 refugiados ruandeses foram repatriados do leste da República Democrática do Congo desde sábado, confirmaram a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, e o governo ruandês. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, garantiu hoje que os Estados Unidos não fizeram qualquer cedência à Rússia em resposta às críticas à política do governo do presidente Donald Trump sobre o conflito na Ucrânia. Trump e Putin falaram por telefone na segunda-feira, sem resultados tangíveis, embora o presidente norte-americano tenha anunciado que os russos e ucranianos deverão iniciar negociações imediatas para um cessar-fogo. O Ministério das Relações Exteriores de Israel reagiu nesta terça-feira ao anúncio do Reino Unido sobre a suspensão das negociações de um acordo comercial entre os dois países, dizendo que isso se deveu a uma obsessão anti-Israel e a considerações políticas internas, de acordo com um comunicado emitido pelo porta-voz israelita. O exército do Sudão anunciou nesta terça-feira que recuperou todo o estado de Khartoum depois de expulsar as paramilitares forças de apoio rápido do seu último reduto ao sul da cidade de Omdurman. Na Bolívia, o presidente boliviano, o populista de esquerda, Evo Morales, o ex-presidente, ficou fora das eleições gerais de 17 de agosto porque não conseguiu registar a candidatura, informou o Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. Apoiadores de Morales ameaçaram convulsionar o país se a candidatura não for registada. E amanhã, quarta-feira, em Bruxelas, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e da União Africana encontrar-se-ão na capital da Bélgica para debater o novo contexto geopolítico, as migrações e cooperação. A reunião é a sexta desde fevereiro de 2022 e desta vez serão discutidas a paz e a segurança, o multilateralismo e a prosperidade para os dois blocos.
DW, Espaço do Ouvinte.
O ex-presidente do Gabão, Ali Bongo, já está em Angola, onde terá pedido asilo político, e perguntávamos se Ali Bongo e a família merecem, de facto, ser recebidos de braços abertos como exilados em Angola. Respondeu, por exemplo, Che Guevara, o usuário que se auto-intitula assim. Ele diz: os bandidos conhecem-se bem, sempre foi assim. José Pedro diz: ele tem o direito de viver exilado como qualquer outro, a vinda dele para Angola não muda nada. Sebastião Valentim diz: não merecem asilo em nenhum país, mas pode-se aceitar esse facto. Roque Chivambo diz: o povo angolano pode dizer não, mas se o mesmo povo estiver mergulhado num regime, não tem poder de dizer não e de ser ouvido. João Carvalho: ditadores conhecem-se, óbvio que ele vai-lhe conceder asilo. Gomes Gonga, por sua vez, diz: vai viver à custa dos angolanos esse ditador. E Evar dos Santos é de opinião que teria muito a dizer sobre Ali Bongo e os seus cabeçudos angolanos, no entanto, não vai dizer nada, não tem advogado, alega Evar dos Santos. Por isso, não vai mesmo dizer nada. Ponto final neste Jornal da Noite, de 20 de maio de 2025. Mantenham-se atualizados no nosso site www.dw.com/português. Boa noite, adiz António Cascais.